Outro dia vi uma carruagem ali perto do castelo de Hyrule com um adesivo que dizia: quer ficar nervoso? Vá pescar. Este é o Papo de Milk Bar número 13. Listen! Lactólatas, diretamente de Clocktown Oriental, nesta mesa de boteco, eu sou Emanuel Souza, o Chapo, e eu queria que a gente tivesse patrocínio só pra fazer uma piada aqui com Let's Play Money Making Game.
Olá a todos, aqui é o Tueiro, o diretor de localizações do site, e o fato de não ter pescaria no The Wind Waker é porque o grande mar não está para peixes.
E aí pessoal, aqui é o Caio, sou um dos colunistas do site, eu só tô participando desse podcast para falar que o minigame do Sumo, do Twilight Princess, é mais jogo de luta que Smash Bros e mais fanservice do que Dead or Alive.
Olá pessoal, eu sou o Andy do HL, diretor de detonado do site, e o meu minigame favorito é o de selar as cartas, pois os Correios deu um trabalho para o Link e também me deu um primeiro emprego.
Qual o objetivo de Link em um jogo de Zelda? Salvar Hyrule do mal? Claro que não. É de brincar de tiro ao alvo, pescaria, apostar corridas e ganhar muitas rupees e pedaços de coração. Essa é que é a verdade. Portanto, hoje vamos bater um papo sobre os minigames que encontramos na série. Pode pedir aí seus pré-solonlon com sementes decotorradas e vamos nessa. Então, você vai lá e compra o jogo, pra jogar um jogo dentro do seu jogo, assim você pode jogar enquanto joga. Logo de começo, eu deixo aqui a recomendação do artigo Jogos Dentro de Jogos, que temos publicado lá no site, de autoria do Sérgio Chargel. A gente deixa o link aí no post, pra quem se interessar. Bem, o artigo, ele fala justamente de minigames, né, e das funções que eles têm dentro de Zelda. Eu vou ter que spoilear um pouco o texto, porque não tem jeito, né, o tema do podcast, mas os dois maiores propósitos que ele aponta seriam dar mais variedade e longevidade aos jogos. E convenhamos, né? Se eu pago 40 ou 60 dólares, o que dá aproximadamente 2.680 reais na conversão atual, né? E se eu pago tudo isso em um jogo, eu vou querer uma experiência robusta, né? E eu que gosto de colecionar coisas dentro de jogos, de completar todas as atividades, acho fantástico ter esses joguinhos lá dentro. Vocês fazem questão também de jogar tudo ou encher o saco de algum, deixa pra lá e segue em frente?
Bom, eu gosto bastante de jogar minigames, mais pra me distrair um pouco, pra passar um pouco o meu tempo, mas principalmente se tiver alguma recompensa, e principalmente se essa recompensa for uma quantidade considerável de rupees ou até pedaços de corações, aí eu me sinto mais motivado a jogar esses minigames. Eu vejo assim, os minigames, principalmente como a gente vai listando aqui, como uma forma de reaproveitar mecânicas que foram inseridas no jogo. A gente percebe que muitas mecânicas aproveitam, por exemplo, quando veio a Ocarina, vem muitas mecânicas envolvendo primeira pessoa, ou tiro ao alvo, ou cavalgar, e muitos minigames refletem isso. E isso a gente vai vendo em vários Zeldas. Tem uma mecânica nova, com certeza vai ter algum minigame que faz uso dessa mecânica. E é também o jeito, sei lá, dos próprios desenvolvedores se descontraírem um pouco de todo o trabalho que fizeram, então eles vão botar lá no minigame para relaxar. Talvez seja por isso que o minigame da pescaria seja tão recorrente.
Eu faço mais ou menos, a minha opinião é parecida e o meu jeito de encarar os minigames é parecido com o do Tueiro. Eu costumo jogar em partes o jogo, e Zelda é meio dividido em sessões, né? Você chega numa região nova, conversa com todo mundo, faz uma quest lá, e quando eu chego lá, eu costumo fazer a quest, e aí antes de parar de jogar, eu dou uma jogadinha nos minigames, assim, pra parar um pouco o clima da grande aventura, assim, relaxar e pausar o jogo naquele momento.
Agora que o Tueiro falou de aproveitar mecânicas, eu me toquei que os minigames podem ter também uma certa função de aprimorar as suas habilidades, né? Alguma mecânica que você aprende no começo do jogo e aí com a prática de repetição do minigame, você consegue dominá-la melhor, aprimorar mesmo o uso dela. E quem sabe ela vai servir aí para um momento mais difícil lá mais pra frente do jogo.
Isso eu ia falar também, mas você me deu mais uma ideia, aliás. Uma coisa que eu gosto bastante nos minigames, principalmente depois do Ocarina of Time. No Ocarina of Time, eles têm muito essa função, assim. Como o jogo introduz várias mecânicas novas, tipo o controle do 3D, o analógico, um instrumento que funciona realmente como um instrumento. O minigame, ele explora uma mecânica que é usada durante o jogo pra resolver puzzles, mas não na totalidade dela, tanto da complexidade do que ela alcança, quanto da habilidade do jogador. É legal que os minigames treinam um pouco mais você nisso. Você pode usar o arco e flecha, você pode não jogar nenhum minigame, mas se você jogar todos os de arco e flecha ou todos os de stealing, você vai estar bem mais treinado neles do que só resolvendo os puzzles do jogo. E também aprimora o próprio Link, porque geralmente no Ocarina of Time a recompensa ou é um reservatório maior para munição desse próprio item, ou um pedaço de coração. Às vezes os dois, na verdade. Você faz um recorde, um quiver maior, uma aljava maior, uma bolsa maior, e depois um coração. Então eles entram também como um porcentagem a mais de complementar o jogo, né? Opcional, mas que facilita na frente se você parar pra fazer quando você depara com os minigames. Apesar do artigo falar essa função da longevidade, pra mim não é tanto, porque geralmente eu costumo terminar todos antes de seguir em frente, porque é exatamente pra tentar me aprimorar. E porque, não sei também, acho que depois que eu termino o jogo, os minigames não me motivam a jogar, são mais as side quests. Então eles, pra mim, a função é mais de relaxar mesmo a jogada, aprimorar, mas é mais relaxar, no caso principalmente da pescaria e tal. É por ser legal mesmo o minigame ali dentro.
É, de fato, eu também só jogo até conseguir a recompensa e depois sigo em frente. Se não, fica tipo, sei lá, joguinho de celular mesmo, sabe? É tipo, minigame é tipo isso. É aquela diversão descompromissada, sem assim, um grande objetivo no final e... Enfim, eu não sou muito fã desse tipo de jogo. Eu prefiro jogo que tem um começo, meio e fim. Quando o minigame tem aquela recompensa, tem um objetivo, tá divertido pra mim. Depois é melhor seguir em frente.
É porque os minigames do Zelda, eles não são assim... Eles não se sustentam tanto quanto, por exemplo, aqueles que eles incluíram no Pokémon Stadium. Ou... por exemplo, um de Mario Party, que é legal por ser legal. Eles são legais, mas eles têm uma função forte atrelada a eles existirem assim.
Tu faz um ponto importante, Chapo, porque realmente são pouquíssimos minigames que eu volto a jogar neles depois de pegar, principalmente o pedaço de coração. Depois que eu pego esse item, eu não tenho muito motivo pra voltar lá, então simplesmente abandono o minigame. Só se eu realmente achar muito divertido minigame, ou eu tô precisando de ramps, aí eu faço ele de novo.
Complementando que disse o Chapo, eu também não faço o minigame até o final, quando é de necessário. Então, como por exemplo, o minigame de Oracle of Ages, quando está na...
É a Ilha dos Tokais, né? Isso. A Ilha da Lua Crescente.
Isso. Eu só faço minigame aquele como é que chama? É longo, que atira nos tokais? É pernil, sei lá. Tem que atirar para eles comerem, sabe?
Seio da carne.
Sim. Aí tem vários prêmios quando você ganha um minigame, mas eu paro quando chega na semente gacha, porque eu faço até onde eu acho necessário para prosseguir no jogo. O resto para mim é desnecessário, aí eu paro de jogar. E mesmo porque que ninguém me deixa maluco. Também tem a pescaria, que também não vou até o final, eu só vou até obter o pedaço de coração e a Golden Scale. E paro aí também. Enfim.
É, o que eu faço, às vezes vai até um pouco além de pegar o pedaço de coração, porque nem todos os minigames você precisa completar eles com louvor pra conseguir o prêmio mais alto. Alguns você precisa, por exemplo, a Shooting Gallery você precisa ser impecável e tal, mas alguns até eu me desafio a acertar tudo, ou fazer tudo perfeito, mas o da pescaria eu realmente usava pra relaxar, assim. Eu lembro que eu jogava Ocarina em 5 pessoas, era tipo eu, meu irmão, 3 amigos assistindo, todo mundo jogando. E aí às vezes a gente empacava, o clássico empacar no jogo, ou cansava lá, saía do Templo da Água, tava cansado, ia lá e ficava pescando e conversando, e um pescando e tal. Acabava o minigame, virava como se a gente tivesse, vamos tirar a tarde pra pescar aqui.
Eu acho que eu sou a única pessoa que não gostava desse jogo da pescaria, cara, eu detestava.
Eu também jogava muito, eu fazia só pra pegar o que era necessário fazer. Por exemplo, tinha uma importância o jogo da pescaria Twilight Princess, porque eu acho que eu fazia por curiosidade, depois nunca mais.
Do Twilight eu acho bem, você entra no lugar e pensa, nossa, mas é uma evolução, olha que lindo e tal, mas ele é meio...
talvez por curiosidade de... Porque tem tipo um catálogo, né, com os peixes do jogo. Sim. Então, por curiosidade de completar ele todinho. Aí eu fico indo lá jogando. Tem anzóis diferentes, tem efeitos diferentes.
Bom, de vários minigames que a gente tem na série, né? Eu acho que todos os jogos, acho que menos o Adventure of Link, tem pelo menos um ou dois minigames. A gente observa, talvez, algumas categorias principais de minigames. Digamos assim, e elas têm coisas diferentes, um formato um pouco diferente, mas tem aquele mesmo jeitão, sabe? Tipo, minigames de corrida, ou jogos de mira, né? De pontaria e tal. Então a gente pode ir detalhando a partir de agora, pegando essas categorias e abordando de forma geral, pois tem muitos minigames na série que não daria pra ficar falando de um por aqui, né? Em sequência, e isso ficaria até um pouco enfadonho. Então acho que a gente pode começar pelos de loteria, né? Porque acho que era o único minigame que tinha no primeiro jogo. E era justamente aquele money making game lá que você encontrava o velhinho e fazia aposta. Tinha mais algum?
Não, porque o listado era só esse. Tanto é que quando eu fui ler lá o artigo do Sérgio, ele dizia que desde o primeiro zero tinha minigame. Eu pensei comigo mesmo, como assim? Eu nunca vi um minigame naquele jogo. Ele falou desse de você apostar tantos rupees e escolher um outro pra ver se você ganhava mais. Era o precursor do minigame da loteria. Aí você, Mas assim, eu nunca joguei esse jogo porque eu tinha muita receio de gastar rupees, que é um recurso essencial no primeiro Zelda, e eu não queria ficar gastando em apostas.
É, eu também não jogava muito ele não. É, nesse caso ele é mais um... É tipo ainda um primórdio do minigame, né? Era mais um bônus no meio do jogo, parecido com o que tinha em Super Mario Bros. 3, assim, que você parava e parecia aqueles jogos... Joguinho de azar, tipo, no Mario Bros. Você tinha o rodilho lá pra completar, você tinha meio que um hoop making, assim, você escolhia o baú e você tinha um jogo da memória. Nesse Zelda era mais ou menos isso, não usava nenhuma habilidade ou alguma mecânica, era simplesmente andar no hoop e ter a sorte de tirar o certo.
É, então, eu não curto esses jogos de loteria, porque, né, é sorte, né, cara, não tem o que fazer. Você escolhe e arrisca, faz a fezinha lá. Ai, se é pra gastar sorte, é melhor jogar logo na Mega Sena, né, não?
E pensar que esse jogo é muito roubado no Ocarina, porque da feira que você pega lá a mente da verdade, tu simplesmente vai pegando os baús que tá o Hup, tu só usa a lente e tu sabe qual é o baú certo. E o vendedor só tem a perder com isso.
O vendedor não sabe que você tem a lente, né?
E tipo, isso é meio que um segredo do jogo, né? Tipo, você tem que ter a sagacidade de perceber que dá pra usar a lente da verdade e ver dentro do baú. O que você pode fazer na sorte?
Uma pena que essa mecânica não funcione assim no jogo no geral. Assim, eu tô numa dungeon, eu uso a lente da verdade, aí eu descubro que tem dentro de cada baú, parece lá o ícone do item. Ia ser uma mão na roda.
Eles poderiam ter colocado no Templo das Sombras alguns baús que com armadilha.
É, o que tem lá são baús invisíveis, né?
É, mas você vê o baú, mas não vê dentro dele nesse caso. Tipo, ele é invisível, então parece que tem uma camada a mais de invisibilidade que você não pode ver. Tem algum Zelda que tem baú que... No Wind Waker tem baú que te... No Majora tem baú que te congela, não tem?
Não, é o Ocarina, né?
No Wind Waker tem baús invisíveis.
Ah, no Majora tem baús que te congelam.
Majora não lembro.
Daria
não.
Pra... No Ocarina mesmo. No...
É, na Caverna de Gelo, não é isso?
E acho que no Wind Waker tinha uns que dava choque, não tinha isso, não?
Baú, não.
Não, não era baú.
Era o chuchu.
Né?
Ah, isso.
Mas acho que poderia ter explorado mais isso. Em vez do baú ser invisível, o baú poder ser uma armadilha ou não e você ter que olhar dentro dele. Pra você ter a sacada de utilizar a lente no minigame, né? Aí, ainda sobre minigame de loteria, tem esse negócio de ser pura sorte, que é pra gente não é legal, porque a gente joga videogame pra ganhar, né? Pra habilidade e tal. Mas aí tem a elevação à perfeição desse conceito que é em Majora's Mask. Que você é uma sorte quase impossível, que você tem que acertar um número de vários dígitos. mas por causa da mecânica do jogo de você tá preso num ciclo de tempo, você consegue ir pro futuro, quer dizer, você consegue ver o número sorteado em cada dia, voltar e jogar nesse número pra poder ganhar.
É sempre o mesmo número em todos os ciclos?
Sim, sempre. Não é em todos os jogos, eu acho, o mesmo número. Eu acho que eles devem sortear lá, mas em cada memória que você começa, cada dia é o mesmo número. Que é genial terem voltado esse minigame justamente nesse jogo, porque o Link tá trapaceando, né? Você pode voltar lá e... Acho que você ganha um pedaço de coração fazendo isso.
Não, não.
Se acertar nos 3 dias seguidos, não ganha?
Não, é só dinheiro, que eu sempre ignoro esse jogo.
Ah, é, mas é uma missão do Bomber, não é?
Não, não serve pra nada, não. É só pra ganhar dinheiro mesmo. É só pra você ter o prazer de trapacear. Pra fazer você desejar que desse pra fazer isso também com a loteria real.
Eu não lembro se no Major original tinha isso, mas no atual tem uma anotação do... Você pega o número da loteria, quando você perde, ele marca o número no seu Bomber Notebook. Acho que no original não tinha isso. Ele anota, tipo, ah, primeiro dia você perdeu, o número é 1, 2, 3, 4, 5. O segundo dia é tal, o terceiro dia é tal. Você precisa primeiro viver o ciclo pra depois poder voltar e apostar. Mas não deixa de ser um jeito fácil de ganhar dinheiro, né? Eu lembro que eu não jogava no original porque eu tinha medo da loteria do Majora, porque ficava um olhinho lá dentro, aí virava, tipo, eu não sabia se tinha uma pessoa ali, acho que faltou NPC pra pôr, eles deixaram meio misterioso.
Então, ano passado, acho que em abril mesmo, quando o Chapo fez o primeiro vídeo de Majora's Mask, aí ele passando pelo lado oeste da cidade, né, de Coquetal, aí passou por uma porta que eu nunca tinha entrado. Aí eu, então, por curiosidade, é perto onde tem as dançarinas rosas. Então, abri o jogo e entrei, e aparentemente é um minigame de rupias. Alguém já jogou, sabe dizer se procede?
É isso que ele tá falando, da loteria.
Era um desses aí. Nunca joguei mesmo, só vi no seu vídeo mesmo. Nunca vi aquela porta.
É a loteria realmente funciona que nem a nossa mesmo. É a loteria mais...
Só que não vale a pena, justamente porque o prêmio é só rupee e é pouco, né? Acho que é o quê? No máximo 50? E, tipo, tanta forma mais fácil de ganhar dinheiro que aquilo fica meio perdido, né? Cai naquilo que a gente falou antes sobre a recompensa, que acaba sendo o elemento motivador pra você jogar, e depois que termina, fica meio quase que sem propósito. Você pode jogar de novo só pra uma diversão descompromissada ou pegar alguns rupees, mas quando tem tanta forma melhor de conseguir isso...
Ah, Major é rupees é o que não faz. Alta. Se eu começar a jogar Majora's, até o final do jogo, eu consigo chegar a 5 mil sem ter que fazer minigames extras.
Eu lembro que eu ia pra North Coquetal e ficava matando o Dodongo quando eu precisava de dinheiro, porque dá 50 cada um, é fácil. E... Mas acho que nesse jogo é mais realmente pra explorar o sistema de você trapacear voltando no tempo. Tipo, mostra que tipo, certas coisas que na vida real são impossíveis, assim, o fato de voltar no tempo ajuda. É, talvez seja um jeito de treinar pra quem, tipo, de meio que ensinar o que tá acontecendo quando você volta no tempo. Tipo, as coisas vão sempre se repetir. Se o jogador pensa que é um jogador perdido e tal, uma criança vagando e várias vezes não sabe o que fazer e fica em Clock Town e tal, ela pode tentar e descobrir isso.
É, realmente, eu acho que ajuda assim nesse sentido do aprendizado, como a gente tinha discutido antes. É, bom, mas eu acho que o jogo de loteria mais desgramado é o A Link to the Past. Você ganha um pedaço de coração e é tipo, você entra e é uma casa cheia, tem uns 20 baús assim, e você tem que adivinhar qual é o que tem o coração, não é isso?
É, e não tem nenhum jeito de saber, né?
É, não tem, é sorte.
Eu joguei a Link to the Past depois de Ocarina, eu deixei esse minigame lá pro final, porque eu pensei, provavelmente eu vou ganhar alguma coisa pra enxergar o baú, e aí no final eu tive que gastar rupia mesmo, não tem o que fazer.
Ih, rupiazinho, a Link to the Past é o de menos, na metade do jogo já enche a carteira, gasto, pouco tempo já tá cheio de novo.
É, cara, mas isso não torna menos sacal ter que ficar tentando várias vezes até acertar o lugar.
É, esse realmente dá longevidade pro jogo, porque tipo, você chega a ficar de saco cheio do minigame, assim. Você tem que entrar, você sai, você conversa com o cara.
É, então, aí vem a discussão de até que ponto você criar artifícios pra aumentar a vida útil do jogo é válido, né? Também encher linguiça é complicado.
A LBW ainda mostra onde está o pedaço de coração.
É, não tem lente da verdade no Link to the Past, infelizmente.
Ele mostra no final, depois que você perde o jogo.
Sim, sim. É, pelo menos isso, né? Você mata a curiosidade. Ah, foi do lado. Ah, filha da mãe.
É bem isso.
Quase.
Mas isso meio que instiga você a tentar de novo. Porque foi quase. Tudo bem que a probabilidade é exatamente a mesma quando os baús fecham e você tenta de novo, né? Mas dá aquela sensação de que eu acho que é bem própria de um gambler mesmo, né? De uma pessoa que joga esses joguinhos de aposta. Você fica, eu tô quase lá. Deixa eu tentar de novo. novo que eu consigo.
É emoção pela sorte mesmo, de sentir que você teve sorte, teve quase sorte, porque... E se pá, pode virar uma coisa meio que eu fazia com pescaria. Eu lembro quando eu cheguei nessa parte, eu ficava... Realmente, eu tava com meu irmão, a gente ficava trocando o controle e vai, agora é sua vez. Aí eu ficava tentando acertar o baú e, tipo, virou uma diversão entre nós dois, assim. Tipo, ah, quem vai ter sorte, sabe? Aí a gente ficava tentando, ah, não, eu descobri o esquema, ó. Primeiro ele aparece ali, aí quando apareceu ali, depois vai estar ali. Mas não tinha padrão nenhum. Pelo menos nenhum padrão calculável pelo humano.
É um esquema que eu uso no game de baús do marketing. É aquele esquema que muitas vezes dá certo pra chegar até o final. Já que eu não espero pela lente, né? Não tem, demora muito, aí tem que fazer logo nisso de uma vez. Que é aquela combinação de um baú da esquerda, dois da direita, um da esquerda e um da direita. Aí vou nesse esquema até acertar.
Continua sendo na sorte, né? É só, digamos, o seu vício de jogador, né? Todo jogador tem uma mania de amarrar a sua aposta de um jeito, de fazer a sua... É, a sua... Como é que chama isso? Sua mandinga?
Mandinga? É, isso é... É coisa de gambler isso mesmo. Achar que você tem um esquema ou que tal ritual te dá uma sorte antes de jogar.
A gente sai de um tipo de jogo que é totalmente sorte para outro que é mais versado em habilidade. Ou pelo menos me dá essa impressão, né? Que são as corridas. Esse tipo eu gosto, é divertido. Principalmente a dos Gorons lá do Majora que isso vai rolando.
Esse aqui com certeza tem muito mais adrenalina, porque é uma competição acirrada que tem ação direta. Não é só uma opção de escolher número 1 ou número 2. Nesse é tu mesmo disputando para conseguir a vitória. E o bacana desse jogo de corrida é que a cada jogo de zero, ele tem um modo diferente. Pegando, por exemplo, no Ocarina, tem a corrida com a Epona, tem a corrida com o Link a pé, tem a corrida contra o relógio com o Dampé. No Majora, como tu citou, tem a corrida com os Gorons, que é uma corrida toda tematizada. No The Wind Waker tem a corrida de barro, que é só que na verdade é só passar o barco por uns checkpoints pra ganhar hubs. E por aí vai.
E do jogo de corrida que eu acho que é mais desafiador é o do esqui na neve de Twilight Princess. Lembro que a primeira vez...
Nossa.
Sabe qual, né?
É muito bom. Sim, é muito bom esse.
Então, eu lembro que na primeira vez que eu fui jogar, sem paciência pra ler legendas em inglês, né? Aí desafiei com o Ieto, venci ele, aí eu esperando o prêmio, nada. Falava com ele, nada. Sem paciência pra ler, né? O texto. E nada. Aí depois de um tempo eu fui lá no tutorial, aí que eu descobri que, vencendo o Ieto, eu tenho aonde competir com a sua esposa.
Aonde competir com a sua esposa?
Pois é. Aí então fui descer...
Ele fala isso mesmo.
Fui descer com ela e, caramba, eu fiquei, a primeira vez, fiquei mais 2 horas pra tentar vencê-la. Fiquei tão rouco de tanto xingar durante essas 2 horas.
O bacana dessa corrida no snowboard é porque tem caminhos diferentes que tu pode pegar. E o caminho mais rápido, o atalho mais rápido, é sempre o mais difícil de se conseguir. É quando um caminho, um secreto caminho de atalho, que é muito estreito. Eu sempre caía naquela droga. Mas se eu conseguisse até o final, ia uma vantagem descarada em relação ao Ieto e a Ieto.
Esse é realmente um jogo dentro do jogo.
Tem outro minigame desses de corrida que é bem difícil, é aquele... Eu não lembro se era em Hyrule ou se era em Low Roll, mas que você corria de um gêmeo até outro. Na pura habilidade, né, de você ir a pé mesmo, usando os Pegasus Boots, passando dentro da água, você tinha que traçar a sua rota pra sair de uma ponta do mapa, que tinha um irmão gêmeo, até o irmão dele lá no outro extremo. E muita gente tinha dificuldade nesse jogo.
Eu demorei muito nesse jogo, mas acho que eu não sabia onde tava o irmão. Não, eu sabia. Eu acho que eu usava Pegasus Boot. Você precisa meio que decorar um pouco os inimigos que vai ter no caminho, assim, pra usar Pegasus Boot no lugar certo e não topar com nenhuma parede. É habilidade mesmo, parar na hora certa e já mudar de direção e usar de novo.
Tipo, o natural é você querer fazer aquele caminho em L. Você começa do lado sudoeste, se eu não me engano, no lago, e o ponto final Isso. Tá lá na entrada do bosque, lá no ponto norte do mapa. Aí, normalmente, você quer ir pela terra. É, eu não me lembro se era pela terra ou que era mais devagar. E tipo, você podia ir meio que pela diagonal do mapa, pegava uma parte com água e ia nadando, e aí subia na pontezinha do outro lado e ia mais rápido. É, eu não lembro se era assim que era mais rápido ou se era mais lento, só sei que eu ficava tentando por um caminho e não conseguia nunca. Aí eu mudei a rota e deu certo, ficou um pouco mais fácil.
Eu posso supor que a primeira experiência que vocês tiveram com um minigame de corrida e um Zelda foi naquela parte obrigatória no Ocarina que a gente tem que ganhar a corrida com a Epona?
Não, a minha foi no A Link to the Past. Tem um minigamezinho que você tem que passar por um cercadinho. É bem curto, acho que tem tipo uns 15 segundos pra atravessar. Mas aí você tem que levantar os matinhos. E se você levanta uma placa, eu acho que você perde tempo. Não, na verdade, é a animação de você levantando as coisas é que acaba tomando tempo.
Ah, ele eu consegui vencer até sem os sapatos de Pegasus. 8 segundos andando, normal.
Não, o meu foi da Epona mesmo. Se você não contar o... Ah, não, a Epona você faz antes do Dampé, né? É, na verdade, os dois são meio que ao mesmo tempo. Mas o meu primeiro, acho que foi da Epona mesmo.
Eu lembro que tinha toda uma gambiarra pra gente conseguir vencer dele, que a gente tinha que correr por dentro da curva e ficar dosando direito as cenouras pra saber quando tu gasta mais cenoura e nunca gastar todas, senão ela ficava mais lenta. Tinha essa história toda.
Desses minigames de corrida, é o meu preferido. Eu gosto muito do da Yeta, Yeto, do Yeto, né? Mas da Corrida dos Gorons, eu acho que foi o que eu mais gostei, porque era muito mais veloz do que tinha sido a Epona no Ocarina of Time. Você corria mesmo e você pode, assim, bater nos outros Gorons e você pode cair também, os outros podem bater em você ou você bate numa pedra. É grande o percurso, eles criaram um mapa até bem grande, assim, fora o circo.
Eu acho que também é mais desafiador, não é? Ele vai ser mais difícil.
Demorei pra vencer ele. E ainda tem o tempo, né? Você só consegue entrar lá. É, você precisa vencer o bicho, o chefe, pegar a bomba. Ah, não, depois você pode comprar a bomba direto. Ah, mas os Gorons não estão lá, né?
É, tem que seguir pra primavera.
Você precisa chegar na primavera, vencer o chefe, ou seja, vencer o chefe, comprar uma powder keg, explodir e correr lá. E da primeira vez que você faz isso, geralmente você fez isso no final do terceiro dia. Então, você tem que correr pra poder ganhar. E isso serve pra você ganhar Gold Dust pra poder tunar a sua espada, temperar a sua espada.
É, ou seja, só presta pra fazer no primeiro dia mesmo. Não, no segundo dia.
Sim.
Você tiver no terceiro, não vai servir nada. Você só vai ganhar o pote e vai ter que fazer de novo.
É, tem que fazer no primeiro, porque você precisa... Ah, não, o Gold Dust serve pra fazer a segunda.
É, e daí que você descobre isso, sem dar olhar dica nenhuma, é complicado. Mas o legal também dessa corrida dos Gorons é a ambientação, porque tem aqueles Gorons torcendo e tal, tem aquele barulho de torcida... Dá todo um climão pra competitividade.
Até uma hora eu lembro que a primeira vez que eu tava jogando, meu Goron, ele tem uma, tipo, uma descida e uma subida, assim, uma depressão. E ali, sei lá, deu um bug na física, assim, ele achou que eu tivesse colidido e meu Goron caiu, assim. E aí eu fiquei falando, nossa, você viu um Goron atirou uma pedra e tal. Eu tinha, tipo, 11 anos quando saiu o Majora, eu não sabia o que o jogo fazia, era capaz ou não de fazer.
Dá passo.
Eu falei, nossa, tem um Goron da torcida que atirou pedra, que da hora. Só depois que eu descobri que era tipo uma física mal detectada ali que tinha, que tem até no 3D ainda, segue essa meio que um problema do Goron.
O 3D, aliás, eu tô com o jogo aqui e não joguei ainda, mas o Goron rola mais devagar, né? Não é isso? Eu tenho impressão dos vídeos que eu vi.
Não lembro.
E tipo, é automático, você não segura o botão. Eu acho que eu deve ter tirado um bocado da graça de rolar com o Goron.
É, não segurar o botão na verdade me atrapalhou muito, porque você tem que apertar o botão pra ele entrar no modo de bola, e aí você aperta de novo pra ele sair. No Nintendo 64 você ficava segurando, né? E aí às vezes eu fico segurando e aí quando eu solto ele não desvira a bola e eu acabo caindo no lugar ou batendo.
Não sei porque mudaram isso, porque eu acho que é muito mais imersivo você ficar segurando.
É, eu poderia ter a opção, né? De hold ou trigger que nem o Z.
É.
Eu não sei por que limitar a opção.
É, igual o Zora, né? Que tiraram também o boost dele. O que também afetou outra corrida que tem no jogo, que é a dos castores.
É, no original o nado do Zora já era um boost. Então era um pouco mais difícil, porque você sempre tinha que mirar pra onde você quer ir, antes de apertar o botão pra nadar, mas ia mais rápido, era só você desenvolver a habilidade e ia rápido. Aí no novo ele dá um nadinho, nada com a perna mesmo, você tem que usar o especial de girar pra poder dar um boost.
Parecido como ficou no Skyward Sword, aquele boost que o Link faz debaixo d'água.
É, exatamente, na verdade, como fizeram no Twilight, ele nada com a roupa dos Zoras, o Zora ele nada daquele jeito, ele vai nadando normal. Ah, Ah, é, no Skyward também ele nada desse jeito, né? Ele nada normal, e aí com o Zora, quando você usa o ataque elétrico dele, só que ele gira e dá um boost pra frente, sendo que era natural era ele nadar com boost. Sem o elétrico, mas com boost.
É, aí você tem que ficar mirando também, agora que eles colocaram os vasos de magia, pra você poder ir, porque o especial consome magia, né?
Tem isso também.
Enfim, na primeira vez que eu joguei, isso majora normal, né? Não do 3DS. Eu não me toquei que você tinha que segurar o botão pra ele ficar nadando rápido. Então eu dava só os impulsos. E aí era difícil, não conseguia chegar no final, sempre perdia. Aí ficava frustrado com o minigame. Ah, isso aqui é muito difícil. Depois foi que eu aprendi. Ah, é só segurar. Não sei por que raios, porque eu sempre rolava como Goron, né, segurando. É, não sei por que raios, eu não percebi isso como Zora, mas eu apanhei um bocadinho. E aí eu aprendi a gostar do minigame, né? Ele é divertido também.
Mudando um pouquinho essas corridas principais do Majora, mas ainda falando do Majora, em que categoria entra aquele minigame da corrida de cachorro? É corrida ou é aposta?
É, eu colocaria na verdade na loteria, porque não depende muito de você. Tá certo que tem um joguinho de probabilidade com a máscara da verdade, você levanta alguns cachorros e dependendo do que eles disserem, você tem uma noção que talvez ele possa chegar ou no começo, ou no meio, ou ficar pra trás, mas isso não é 100%.
Ah, é, mostra o rendimento deles, né?
É, não deixa de ser sorte, beleza? Você pega um que diz, ah, eu fiquei uivando a noite toda, não dormi, tô de ressaca aqui, aí vai e o filho da mãe ganha.
Mas isso daí, apesar do que eles falam, eu lembro na Nintendo World tinham detonado disso, tipo, acho que quando ele fala AUF em vez de AUAU, AUROF, tipo, tinha um bagulho assim que tinha a ver com latido. E aí esses era, tipo, esse ganhava, assim. Tinha só um ou dois que falavam isso, mas...
É, mas não é assim, sempre. Ficava... Ele tem uma probabilidade maior de ganhar. Entendi. Mas não é certeza 100%.
É, eu acho que eu ganhei de primeira quando eu peguei a máscara, então eu achei que fosse certo.
Assim. Quantas vezes eu não tive que regravar fazendo detonado pro YouTube com essa parte dos cachorros? Porque você tem a dica, né? Tanto que eu falei lá no próprio vídeo, pega a máscara que facilita um pouco, mas não necessariamente.
Não é a lente da verdade, né?
É um meu termo.
Ué, eles quiseram recriar o sentimento de trapacear com a lente da verdade, mas de uma forma mais... menos mágica, então ficou... menos mágica, sei lá, a mente do cachorro. E o cachorro conta como foi a noite dele. Mas eles quiseram ser menos... é, menos óbvio, né? É legal, mas é também... é ainda mais um jogo que tem limite de tempo e é mais isolado, você tem que ir até o outro lado do campo, é gigante aquele rancho. Tem o minigame da corrida contra os Gorman também, que é uma evolução da corrida contra o Ingo, inclusive são dois Ingos. Você corre contra os dois e eu não lembro se eles trapaceiam, se eles passam na lama. Ah não, tem umas lamas que te deixam mais lento, né?
É, eles são honestos porque esse minigame é obrigatório, você precisa da máscara de Garo pra seguir no jogo.
Ah é, você ganha de Garo, é verdade. Eu achava que ganhava aquela do Gorman, que até hoje não sei pra que usa de verdade aquilo.
É só pra fazer eles chorarem, né? No 3D agora ele tem uma garrafa extra, né? Que você usa essa máscara?
Ah, eu parei no Great Bay. Não sabia. É engraçado, tipo, a Nintendo reluta em colocar achievement, mas eles ficam colocando item a mais pra coisas que seriam achievements em outros jogos. Eu não sei se acho que isso é até meio bom. Por exemplo, o Ocarina of Time não existia achievement, então eles colocaram uma quarta garrafa que não é tão necessária, você se vira com três, por capturar todos os Big Poles. É legal porque você ganha uma função, né, disso. Não vira só, tipo, um achievement na sua Steam, assim. Capturou todos os Big Poles de Hyrule. Se fosse ter remake de Ocarina em HD, ia ter 100 Big Poles. Ia ser só um achievement, tipo Assassin's Creed, assim. Só pra você fazer e falar pros outros, ó, oh, eu fiz.
Mas o esquema das quatro garrafas vem desde A Link to the Past. Aí deu esse padrão que seguiu em Ocarina of Time e Twilight Princess. Aí em Majora's Mask já aumentou para 6, não há necessidade de subir tanto assim.
E eles aumentaram mais um, ainda ficaram 7, né, no remake.
Em LBW aumentou para 5, podia ter deixado 4 mesmo. Mas eu sempre vi um 4 como um padrão, tanto que na primeira vez que eu peguei a garrafa lá para 1995, quando eu joguei pela primeira vez, já imaginei que iam ser 4 no máximo, por causa do painel expandível. Vi um 4 na minha mente e se confirmou quando... fiz o último, a última sidequest, que é aquele do baú tancado.
Qual minigame mais poderia ser corrida? O do...
Tem o do Danpei, do Mordomo.
O do barco do Twilight Princess poderia ser? Ou ele é só um time attack, assim, que você desce?
É que você desce a correnteza.
Eu acho bem legal aquele ali, ele é, porque além de ser bonito, assim, né? Você tá descendo uma correnteza com gráficos do GameCube ali, da hora. Eu gosto desse minigame do barco de descer, porque, de certa forma, ele é divertido de rejogar, porque é um joguinho legal.
É, eu não tô lembrando direito desse jogo. É só descer e ficar desvando de pedra?
É o da... Qual o nome dela mesmo? Eu esqueci o nome dela. É...
Ah, não sei também.
É, eu tô ligado que você desce ali perto da casa de pesca e tal, mas eu não tô lembrando do jogo.
Tem uma variante. Tem como tu com o Link normal, que tu pega a canoa. É a parte da história, porque tem que ficar seguindo o Zora pra onde esse correnteza deságua, que é os olhos do Domain. E tem... E depois tu pode ficar repetindo o minigame pra...
Ganhar um novo saco de bombas, né?
É, eu acho que é. E tem enquanto tu volta lá com o Link novo e tu faz o mesmo circuito, só que pelo ar, que é um... que tem que ficar estourando umas frutas gigantes, lembra? Quanto menor a fruta, mais pontos tu ganha.
É, isso eu lembro.
Pois é, acho que isso também se caracteriza como corrida, só que com pontuação.
É, o que dá pra você fazer na descida é usar as flechas com bomba pra explodir algumas passagens.
É, pra liberar o caminho pra seguir.
É, isso é engraçado, eles usaram mais ou menos duas vezes a mesma mecânica no Twilight, né? Porque Twilight Princess criou essas áreas que são corredores enormes, cercados por um cenário bonito, mas pré-renderizado. E aí, tanto a do Yeto quanto essa do barco, você tem que ir uma parte pra poder cruzar uma grande área e ter a sensação de que você viajou um pedaço. E depois eles aproveitam pra fazer um minigame pra não ficar... pra reutilizar aquele lugar.
Só uma correção, Tuero. Falei que na segunda vez ganha um saco de bombas, né? Não, na segunda vez é um upgrade ao saco de bombas que você ganhou.
Ah, tá.
Ah, é, porque... Ah, é verdade, porque isso já dava pra explodir antes.
Tanto que a Zora reclama da... Esqueci o nome da moça da casa. Reclama dela que deu Link resto de comida praticamente. Um saco de bombas.
Eu acho que dá pra... Mesmo como Link, tem duas variações. Eu acho que tem a variação de tiro ao alvo. Você vai descendo e tem que acertar alvos. E tem a de time attack. Que você tem que, tipo, chegar no final do circuito em um tempo...
E bater o mínimo possível, né? Que a cada batida perde ponto.
Ah, é verdade. Aí é legal controlar o barco porque você não controla o barco. Barco. Você não vira, você não toma o controle do barco do mesmo jeito que você toma o controle da Apple, né, por exemplo. Você toma o controle do Link remando o barco. É, acho que era isso que eu gostava muito nesse minigame. É aquela coisa que todo mundo compara, que a Apple você controla a Apple quando você sobe nela. E no Shadow of the Colossus você controla o andarilho puxando as rédeas do cavalo pra onde você quer que ele vai. E aí eles implementaram isso no barco, mas não na Apple, porque a Apple faz parte da jogabilidade de luta, né?
Nossa terceira categoria são os jogos de tiro ao alvo. Como a gente já falou no podcast de itens, o arco é um dos itens mais frequentes da série, então não poderia deixar de ter um monte de jogos que utilizam, além de ter outros que podem ser considerados nessa categoria aqui, pois mesmo sem uso de arco, eles consistem basicamente em mirar em alvos.
Sim, eu creio que o minigame que mais usufrui de uma mecânica que foi introduzida foi o jogo de tiro ao alvo Ocarina, em que você faz uso do sistema de mira em primeira pessoa e para ficar atingindo alvos que geralmente eram hubs, na própria casa de tiro ao alvo, que era uma casa realmente tematizada de tiro ao alvo. Aí você vai atingindo hubs e dependendo do hub que você atingir, você ganha tantos hubs como prêmio ou um aumento na sua capacidade de carregar flechas. Eu sinceramente nunca fui fã desse jogo de tiro ao alvo, porque também tinha outra variante de Ocarina, que era lá no Giro do Vale, que a gente ia cavalgando a Epona e tinha que atirar tanto em alvos, quanto mais no centro, maior a pontuação, como em garrafas. E eu penei muito quando eu joguei no Ocarina original, acho que eu acreditava que fazendo isso, acho que eu ganhei mais um upgrade na flecha. É quando eu fui rejogar no 3D, eu fiz de primeiro e já ganhei o upgrade. Mas lembro que no original penava muito, eu repetia muito tal jogo. Aí eu comecei a criar raiva dela.
Então, à medida que foi lançando novos títulos de Zelda e novos consoles, foi se instalando uma facilidade para acertar o alvo. Como, por exemplo, mais claro, né, é o Wii Remote, né, que facilitou para você acertar o alvo com FPS, obviamente, principalmente. Então, para dificultar um pouco em escalar a Twilight Princess, teve aquela dificuldade para acertar o terceiro alvo em Kakariko Village, né? Tinha que citar um tronquinho lá no horizonte.
Podia trapacear usando aquele Hokai, que é a visão de águia.
Já tentei fazer isso, mas você só ganha 10 rupias. É 10 ou 5.
Nossa.
Infelizmente. Aí, não obstante, em escalar de hoje, vai ficar mais difícil, já que tem essa facilidade de acertar o alvo com o Wii Remote, foi implantado de acertar o alvo em movimento, que é aquele minigame do Fred. Fred, é assim que fala, né? Que acertar a abóbora no ar.
Ah, é verdade.
Aquele é interessante, porque ele usa um pouquinho de noção de física, sei lá, ele joga uma abóbora mais pesada, uma abóbora menor, aí você tem que prever se ela vai voar mais longe, se ela vai cair perto. É um pouquinho difícil ele.
É, que ele é aleatório, né? Mas aí, um dia depois, a gente comeu uma trapaça que é apontar o ar perto da mão dele.
Perto da mão dele, sim.
Ah, mas aí...
Aí facilitou bastante.
Mas eu me lembrei, é o único, eu acho, que é o único jogo de tiro que tem no The Wind Waker, é com Fisherman. Quando você dá de novo a isca pra ele pela segunda vez, você pode fazer o minigame de atingir ele quando ele pula. Ele pula, aí antes de ele cair no chão, você tem que acertar ele. Entendeu? Quantas vezes você acertou, acho que ele dá uns 10 pulos. Cada pulo, acho que ele dá 10 rubs pra ti. Aí tu pode fazer esse brincadeira quando tu quiser. Tu pode perceber quando ele vai saltar, porque tu vê a sombra dele pela água. É um jeitinho um pouco diferente desse da abóbora.
Isso já tinha no GameCube ou somente no Wii U, do minigame?
Já tinha.
Já, né?
Acho que eles não acrescentaram nenhum jogo novo no HD, né? Ah, no Wind Waker de tirar o alvo também tem, que a gente tava conversando antes da gravação, o do carteiro, né?
Mas é que lá você tirar o alvo, acho que mais ou menos, porque... porque, assim, tua mira não é livre e não é acertar um alvo. Basicamente, são 6 quadrados, você só pode selecionar um deles por um cursor, e a vez que você selecionar, você só joga a carta. É um jogo mais contra o relógio que qualquer outra coisa.
Ah, eu tô lembrando errado, então. Eu tava achando que você, tipo, virava a mira livre e...
Não, a mira não é livre. É um cursor pra selecionar em cima de uma das caixas.
Nossa.
Porque minigame precisa mais da tua velocidade em quantas cartas você colocar nesse quadrado em, acho que, 25 segundos, por aí.
O Wind Waker tem um outro, que é com o canhão ficando numa ilha.
Ah, é.
É com o mesmo carinha que em Windfall.
É lá no Spectacle Disney, lá com o Salvatore, que...
Ele
acertar o ângulo do canhão e atirar.
É, o mesmo ele faz, que é uma das coisas que eu gosto nesses dois minigames de Wind Waker, que ele conta a historinha no começo, põe a máscara e tal. E aí esse ele faz a mesma coisa, acho que é até um jogo da Tetra. Não, isso é no Phantom Hourglass, né?
É, no...
Que ele faz um da Tetra.
Em Windfall, Salvatore, tem o jogo de batalha naval, que é muito bacana, dos meus minigames favoritos do jogo. Splash! E tem esse minigame naquela ilha que você tem que acertar o ângulo do canhão. Eu não me lembro, eu não lembro, porque eu não vi isso. Mas no Wind Waker HD mostra a trajetória da bala nesse minigame ou não aparece isso como era no original?
Eu não sei, não joguei Wind
Waker. Porque no original ele não mostrava a trajetória da bala. Agora no Wind Waker HD, quando tu usa o canhão no teu barco, ele mostra a trajetória da bala. Isso ajuda pra caramba. Mas nesse minigame, no original, ele não mostra a trajetória, era na base do olhômetro. Tu tinha que saber se o ângulo dava certo, tu ia atirando. E rezava pra ver se acertava o barril lá no horizonte.
Cara, eu acho que ele não mostra, porque perde o sentido, né? Tipo, o jogo é você tentar mirar. Se você tem um negócio marcando direitinho lá onde vai parar...
Tu nunca erra.
É.
Acho que não mostra, não.
É, você tinha que jogar uma vez pra perder mesmo, pra aprender como funcionava, pra ver qual era o limite do canhão e tal, e depois jogava uma pra tentar acertar, pra acertar mesmo. Aí isso me lembrou, você falou daquele minigame da Apple, né, do Ocarina of Time, que a Apple, né, na verdade você meio controla a Apple, né, você tem que parar, fazer ela, fazer o circuito. Você controla ela?
Controla.
É que tem um no Phantom Hourglass bem parecido, mas o barco segue um caminho, ele vai on rails.
Acho que
você tem que usar o canhão pra... Você faz um caminho em volta pra destruir uns alvos também.
Ah, lembrei que tu dá tipo uma volta, né? É, porque barco do Fotorobos, ele só navega se tu pré-definir a rota dele.
Tá? Ah, é. Então é isso, né? Que ele vai on rails. Acho que você faz a rota mesmo. E aí você vai atirando. Eu lembro que... É, eu lembro de jogar bastante esse minigame, porque era difícil. Eu não sabia o que ganhava.
É, ainda voltando ao minigame anterior, que era o das cartas dos selos. Como eu disse no início, é um dos favoritos nesse jogo, né? Então, ele é interessante. Bom, primeiro porque você não gasta, né, pra jogar. Então...
É, de graça.
Não esquenta em perder, né? Porque você tenta outra vez. Mas então, é aquele jogo que você tem que se concentrar bastante, ficar atento ao tempo. E ainda assim, na adrenalina, você acaba pegando o CD errado. Tenho certeza que eu posso... Todos aí já jogaram, já, né? Esse minigame.
Com certeza.
Então, tenho certeza que todos aí já apareceu um selo, deram uma enorme volta e o selo estava do ladinho de onde você estava.
Ah, já. Meu corpo cedia na pressa, selecionava a caixa errada, aí eu jogo a carta, aí ela faz aquele barulho de erro e a carta é cuspida da caixa. É que eu me frustra tanto.
Nossa, e o analógico não ajuda, né? Que você encosta sem querer, você ia acertar, mas você dá umas barradinhas aí, passa pro outro selo e já apertou o botão.
Por várias vezes eu jogava esse minigame na base do analógico, penava pra caramba. Só recentemente que eu descobri a maravilha que é usar o direcional, que é muito mais intuitivo, porque tu aperta só uma vez, ele já deixa o cursor na caixa que tu quer. Tu já aperta o A pra jogar a carta e já vai pro outro. Aí isso agiliza pra caramba o processo.
Eu lembro pra eu conseguir a pontuação alta nesse minigame, eu fiquei repetindo e repetindo ele até exaustão, até o ponto que virou um negócio meio de memória muscular, assim. Tipo, eu nem focava mais o olho na tela, eu já tinha meio que na memória onde era cada selo, e aí aparecia a carta, eu já jogava, assim, já mexia analógico meio tudo no automático, depois de uns 20 minutos jogando. Aí eu consegui lá, todo mundo ficou impressionado, porque eu sou o cara que estoca a carta mais rápido. A galera na ilha fica, tipo, você anda pela ilha, eles, ah, você é o cara que conseguiu jogar as cartas lá.
Bom, nossa última categoria comum aqui serão os minigames de pescaria, que também são bem comuns e na maioria eu não curto muito, embora tenha alguns que eu acho mais legal. Acho que o que eu mais gosto, e pouca gente vai lembrar, é o do Phantom Hourglass. Embora seja assim, bem simples também, você fica mexendo o anzol pro peixe morder e depois fica fazendo círculos na tela pra bobinar. É, acho que foi o único jogo de pesca que eu tive saco de completar, na verdade.
É, nesse jogo de pesca, quando o peixe pula pra fora d'água, você tem que clicar nele pra atirar uma bala de canhão nele?
Não, isso.
Nossa, uma bala de canhão não. Você fica bobinando
a vara,
né? Você fica lá rodando as telas na tela e quando o peixe pula, você tem que soltar, porque senão a linha vai ficar muito tensa e se partir.
Esse da bala de canhão, tinha um minigame mais ou menos assim no Kami, você pescava.
Sim, só que
uma...
assim, quando o peixe pula, você tem que dar um corte nele.
Você dá um corte, aí ele, cada peixe tem tipo hit points, assim, alguns é um, alguns você tem que bater duas vezes.
Assim, o jogo de pescaria, eu sei que ele foi feito pra, sei lá, dar uma relaxada, é, cada um deles, em um jogo diferente, tu faz um jeito diferente. No Ocarina, tu vai lá num mini lago, fica perto do lago Ilha, ou no Twilight Princess, que tu vai num barco, fica no meio do lago e lá tu pesca.
É um pesqueiro mesmo, não? É. Ah, os dois são pesqueiros mesmo,
é,
esquece.
Só que um tu fica dando volta no lago e no Twilight Princess tu fica no meio do lago. É, mas em geral, eu sei que é pra relaxar, mas eu não sei. Tão entediado com ele, eu acho que é porque assim, o retorno que eles me provocam ou a demora que eles têm é muito desgastante, é muito tedioso. Aí eu sinto que esse é um minigame que realmente precisa ser renovado, sei lá, até com uma coisa diferentona. Esse game realmente precisa ser renovado com uma certa urgência.
A ideia de puxar o peixe e atirar com o canhão é boa.
Pois é.
Violenta,
tipo, puxar,
né?
O peixe, atirar com arco e flecha, talvez, e pregar o peixe na parede, é mais dinâmico. O do Link's Awakening era dinâmico, né? Pela própria mecânica do jogo, era de lado a visão, aí ficava o lago, os peixes, você controlava o anzol e o peixe mordia rapidão, assim. Você botava o anzol na boca do peixe, ele mordia, ele não ficava dando aquelas, tipo, não é bebericada, porque não é líquido que o peixe faz no anzol, não sei o que é. Ele fica dando umas mordidinhas, assim.
É isso que eu achava um saco do cara arena. Tipo, você bota a isca lá, fica o peixe babacão olhando, olhando.
Mas a pesca, cara.
É, mas também não precisava ficar tão realista assim, né?
Ah, é, o peixe fica beijando o anzol, né?
Se eu quisesse um jogo real de pesca, eu ia jogar, sei lá, Trophy Base, eu ia pescar mesmo, né? Eu não quero pescar, cara. Aí ele passava meia hora olhando lá, aí eu dava uma mexidinha pra ver se ele ia na isca, aí ele ia embora.
Aí tu tem mais a vontade de ir lá no meio do lago, pegar uma garrafa, colocar o peixe dentro da garrafa, e pronto, pegou.
Melhor pescar o chapéu do dono do pesqueiro.
Tem os macetes, né? Tipo, você joga perto, aí você dá uma provocadinha puxando com o ar pelo molinete, aí o peixe vai, tipo... É, eu acho realista o sistema. É o que você falou, é real. Não é um jogo de pesca, mas eles conseguiram criar um bagulho bem... Tipo, a reação dos peixes. Se você puxar muito rápido com o B, o peixe assusta, ou é, tipo, a suspensão da realidade dele quebra e ele fala, ah, não, isso aqui é um anzol.
Eu acho que o que diferenciou um pouco dessa forma original foi no Twilight Princess, que ele até se deu uma simplificada, porque tu joga lá a vara e tu não vê quando o peixe vai pescar, tu não tem essa coisa de ficar mexendo a vara, tu vê que aí tem tipo uma linha, sabe, com linhas em horizontal, é conforme o anzol vai abaixando, aí tu tem que apertar quando ficar, acho que numa cor específica, aí tu tem que começar a puxar o peixe. Eu lembro que lá na casa de pesca, tem anzóis diferentes, que acho que cada anzol faz um efeito diferente, eu não tô lembrado que cada um faz. Tu até usa o brinco lá do príncipe do sol pra pescar um peixe vermelho lá perto dos olhos também, lembra?
É, mas isso faz parte do jogo, né? O do Twilight Princess que é realista mesmo, porque na vida real você não fica vendo o peixe embaixo da água enquanto você pesca e você vê a boia afundando, você sente a fisgada e tal.
Quando a pescaria, duas coisas frustrantes. Uma é na pescaria de Ocarina of Time. Como o Sábio já falou, uma delas é você ficar tentando tirar o peixe e só fica olhando. Você faz de tudo, feito besta, nada nem morrer a isca. Aí essa é a primeira coisa frustrante nessa pescaria de Ocarina. A segunda é quando o peixe espera, consegue morder a isca, você tenta puxar, por onde escuro, ele escapa, aí tu tem que esperar praticamente escurecer e amanhecer pro peixe ficar quieto de novo, porque depois que ele escapa, ele fica agitado, custa parar, aí mais um tempo perdido na pescaria. Já em Twilight Princess, além de não ganhar nada pescando, né, só o mesmo recorde, ainda tem isso, você tenta pegar um peixe, pesca o peixe, chega na hora, tem que devolver ao lago, porque ainda é novo.
É, porque é politicamente correto, né, você não pode nem roubar no Twilight Princess.
É pesca e companhia. Nas suas manhãs de domingo.
No GameCube a Nintendo tava meio, acho que ela percebeu que era mundialmente conhecida, ela começou a tomar cuidado com algumas coisas, tipo, tem esse negócio de você vai numa barraca, não tem ninguém olhando, você tenta roubar e fala que não é certo roubar.
Eu acho que quem mais sofreu disso foi Pokémon, que os primeiros jogos tinham lá a Game Corner, que era uma casa de jogos de azar, aí foi substituído por um outro jogo muito peba de bom top e cortaram de vez a Game Corner, não existe mais o joguinho de azar, mas eu me diverti bastante lá, pena que não tem mais.
Vocês me lembraram de uma outra pescaria, que é, meu gato bateu, fui abrir pra ele, no começo do Twilight Princess você tem que pescar pro gato, acho que é o personagem que eu mais odeio em toda a série.
O gato
que rouba o peixe?
Não, você tem que pescar o primeiro peixe, só que o primeiro ele não quer. Tipo, você pesca o primeiro, aí ele, tipo, não, esse não. Aí você precisa pescar um segundo peixe, sem sentido nenhum, assim. Só pra mostrar que você aprendeu mesmo, mas, tipo, eles jogam a culpa no gato. E eu fico pensando, pô, é um gato mesmo, né? Também é realista pra caramba.
E o Link fica com aquela cara de estônico aí. Quando o gato pega o peixe.
Tipo, como se...
É uma mistura de surpresa com raiva, porque ele fica com as sobrancelhas franzinhas.
Eu gosto muito das caras do Link no Twilight Princess.
Eles tentaram colocar um cheiro realista com aquela cara de anime dele, e fica uma coisa meio estranha.
É, então, eles pegaram o que fizeram pro Wind Waker e botaram num rosto mais realista, né? Aí fica... Às vezes eu não consigo meio saber o que ele tá pensando, assim. Não é que nem no Wind Waker que você sabia.
Só não existe pescaria no Wind Waker ou tem pescaria no Skyward Sword, apesar de jogo ser ambientado no céu?
Não existia no Majora. Lembra que Majora é só agora mesmo. Majora é só no 3D que tem pescaria.
Skyward tem não, né?
Skyward tem pescaria? Pô, podia ter... Os caras nunca implementaram uma pescaria que você mergulha com o próprio Link e agarrar o peixe, né? Agora, daria pra ter feito isso no Skyward Sword. Eu achei até que fosse ter na hora que alagou lá a Faron Woods. Eu pensei, pô, acho que vai dar pra agarrar uns peixes aí.
Não tem, só tem esses jogos.
O Wind Waker ele não considera, né, também.
Ah, tem no Link's Awakening também.
É, foi o que eu falei, que é de lado a visão e você
E essa pescaria nova do Majora, ela tem alguma coisa interessante? Ou é tipo um extra lá pra você relaxar barra se estressar?
Então, é igualzinho a do Ocarina, mas tem dois pesqueiros. Tem umas, acho que tem uma diferença na... Você pode fazer algumas coisas, por exemplo, você pula com o Goron, você dá a batida no chão, o peixe sai do fundo do lago. É, tem algumas macetes assim, acho que com o Zora dá pra fazer alguma coisa, eu não lembro exatamente o que. Mas aí isso foi, eles, em vez de dar rúpia na maioria dos minigames, tipo Honey Darling Shopping, que te dava rúpia, ou às vezes eles te dão um ticket pra pescaria, porque pra pescar você precisa desses tickets. E aí você vai acumulando esses, você ganha um monte, assim, você dá uma jogadinha, você já tá com 10, você deve ter visto já. É um item novo que eles colocaram, mas eu joguei muito pouco a pescaria, mas eu vi que tem, assim, várias regras, aí tem peixes, eles falam sobre os peixes diferentes, tem diferença do peixe pelo dia também, porque, tipo, no segundo dia tá chovendo, então é outros peixes, à noite são outros, eu não lembro se tinha isca diferente, mas eu gostei desse negócio do Goron, de poder bater no chão, mas a mecânica na hora de pescar é a do Ocarina.
É, eu lembro que dá pra usar a Fistit lá dentro, né? Tipo, a máscara que só usa na sala de chefes e aí você pode usar na pescaria.
E como usar? Dá pra fazer alguma coisa na pescaria?
Eu não lembro.
Eu tava vendo aqui e me lembrei que a zona de pesca do Twilight Princess, dependendo de quanto entra e sai, ela muda de estação.
Uhum.
Mas não é uma coisa tipo tu virar um dia pro outro, é uma coisa de tu entrar e sair da porta. Muda completamente o cenário.
É porque tem o Road of Seasons.
É, na vara de pescar é o Road of Seasons, né? Na hora que você vai lançar a vara pra pescar, aí ela vai e muda de estação.
Ah, então, ó. Tem várias máscaras que tem modificadores pros peixes que você pode pegar. Tipo, você usa a Mask of Saints lá do porco, por exemplo. Você consegue ver uns peixes que é o Fragrant Rick Fish.
Mesmo do Twilight.
É, aí tem a Epona Song, se você tocar, vem um certo peixe, é atraído.
Camarinho?
Um cavalo marinho. Aí, tipo, tem a Romani Mask, dependendo da máscara que você usa. É, não sabia disso. Tem esses motivos. Ghibli.
Legal, mas no final das contas é só, tipo, pra você olhar e dizer legal, né? O prêmio é só dinheiro, não é isso?
É, acho que tem um Heart Piece.
Ah, deixa eu ver. Obrigado a pescar.
É, eu imagino que tem, né? Porque parece que um dos que tinha na versão original foi tirado, né?
Não, e tem um easter egg, pode contar? Na pescaria do Majora?
Easter egg?
É.
Pode.
Né, easter egg não, tem um... É, seria um spoiler, né? Tem o Lorde...
Ah, sei.
Pode falar, Omni?
Ah, acho que pode falar, né? Se o amigo ouvinte não quiser ouvir o spoiler, tira os fones, dá pros ouvidos aí por 20 segundos.
Tem o Lorde Chapo Chapo, que é tipo um bebê do Jabu Jabu. Você tem que ir com o Zora lá no fundo, assustar ele e depois pescar com o Deku, o Link, de cima de uma vitória régia no meio do lago.
Lorde Chapo Chapo, eu vou adotar esse título.
Ele mesmo, nosso diretor. Eu devia ter posto a foto do Chapo Chapo do Dia das Crianças, vacilei. Que bicho medonho, velho. É, mas assim, a mecânica é a mesma, é aquele negócio de jogar a varinha e ficar... É da hora que toca tipo uma música de enfrentar mini boss quando você pesca um peixe, tipo, eles colocam no mesmo nível hierárquico pescar e derrotar um boss.
Pois é.
O Caio, então, para não ter que ir lá várias vezes na pescaria, o ideal seria ir quase perto do final, que você já tem todas as máscaras, a maioria das máscaras e a maioria das habilidades?
É, no Majora's Mask, sim. Mesmo porque, assim, os peixes são só pra você completar o seu Bomber Notebook lá, falar que você pescou todos e deixou o pescador feliz, o dono do pesqueiro feliz.
Ah, tá.
É, dá pra você ir indo durante o jogo, conforme você pega, porque tem uns que é por hora do dia, que não faz diferença a máscara e tal.
Então, lá no final mesmo é o melhor, né?
Aí tem o Fairy Fish, que você tem que usar a máscara da fada.
Até a Rita.
Tem um peixe que é um, como se fosse um esqueleto de peixe, que você tem que usar a Gibi dos Mask.
Não seria o do Capitão Kita?
Não, é a Gibi do mesmo. A do Capitão, sei lá qual que é. Depois a gente nem fez um guia, né, disso.
Ah, certamente um peixe esquelético.
Ah, não, é.
É, bom, legal. Pelo menos ele tem uma variedade maior que o Ocarina e uma imersão e uma motivação. Porque, sinceramente, no Ocarina of Time, eu quero pescar o peixe com mais de 10 pounds, 10 libras, quando o Link é criança e com mais de 20 quando ele é adulto e tchau. Não quero ver aquilo nunca mais. Eu nunca pesquei nem aquele outro peixe lendário lá, o Hyrule Loach. Nunca tive paciência. Pegar aquela isca que afunda. Enfim, nunca tive mesmo saco pra pescaria do Ocarina. Bom, eu acho que com essas quatro categorias a gente cobre os minigames mais abrangentes, mas claro, ainda tem uma variedade muito grande de jogos que são mais únicos, né, em que você não tem essa repetição, esse padrão, digamos assim. Então agora eu acho que a gente pode, pra concluir, falar dos mais interessantes dentro desses minigames mais únicos. Alguém quer começar?
Então, um minigame bem diferente que eu gosto muito, não gosto assim, não foi o que eu mais joguei, não joguei tanto quanto pesca ou barco ou corrida do Yeto, mas achei ele interessante, até porque por ser meio bizarro também, é o do leilão do Wind Waker, que acontece na casa rica lá da cidade à noite, a casa que de manhã, se você quebrar os potes, os vasos, o cara cobra dinheiro de você. À noite tem um leilão, aí tem uns itens lá, tem um pedaço de coração e tal, e é um sistema bem engraçado, tipo, as pessoas ficam dando lances pelo valor do objeto, eles estipulam um valor mínimo, os outros NPCs vão dando lances sem parar. Cada vez que você dá um lance, alguém sempre cobre o seu. Então, de modo que se você deixar pra fazer no último segundo, alguém sempre consegue cobrir, você perde o item. E aí tem o truque de você dar um lance muito maior do que o valor que tá valendo atualmente, e as pessoas ficam, tipo, atordoadas.
Uhum.
De pensar, nossa, mas essa criança deu um lance tão grande, e aí elas ficam, tipo, dizzy por um tempo.
Eu acho engraçado que, às vezes, quando alguém faz um lance, e era alguém perto do Link, às vezes a câmera pegava o rosto do Link, e a cara do Link variava muito. Às vezes era cara de surpresa, às vezes era cara emburrada, às vezes era cara de cansado, aí sei lá. Aí ele faz mil uma cara, toda vez que alguém faz um lance diferente. Mas eu lembro que eu, nesse leilão, se tu não souber realmente como jogar direito, tu perde muito dinheiro nessa brincadeira. Mas é, a tática que me recomendo fazer é tu encher a barra pela metade, aí tu deixa ela enchendo sozinha, porque a barra vai enchendo com o tempo. Aí quando o Zunari, que é o cara até realizando o leilão, diz que tá pra acabar, tipo, falta 5 segundos, tu dá uma acelerada pra ser a tua vez, dá um lance um pouquinho maior do que tá o atual, até que as pessoas ficam tontas e tu ganha o teu prêmio. Tu sempre ganha desse jeito.
É, exatamente assim, porque se você faz um pouco antes desses 5 segundos, eles recuperam, né? E aí eles recuperam no último segundo e já dão um lance e você perde. Ah, eu joguei, tipo, a primeira vez que eu joguei Wind Waker eu fui uma vez, joguei, já ganhei o prêmio e não voltei mais, assim, voltei pra mostrar pra um amigo, falar, olha esse minigame. Só que eu achei a ideia muito original, assim.
Eu acho que tem um ou dois Cedric Shards e tem um pedaço de coração. Para quem me deu ver que HD tem a Shift Sail. Dá uma variada maior. Mas assim, eu participando do leilão, toda vez eu, sei lá, vou com dinheiro, porque eu não ando com o dinheiro do Drake, aí eu começo com, sei lá, 97 rupees. Os caras ficam dando lances, fica quase a cada 200. Eu fico, não faço 200, eu quero gastar todo esse dinheiro, meu Deus, para de gastar dinheiro, esses doidos.
É legal que é realmente, pô, se a pescaria conseguiu ser uma pescaria, ele é realmente um leilão, assim. É coisa pra quem tá com grana mesmo.
Bom, um game bizarro que eu vou listar aqui, não é nem meu favorito, mas é porque ele é bizarro, que difere tanto que é o jogo, que nem espera ver esse minigame nesse jogo. É um minigame bem pequeno que se encontra dentro da cabana, na casa de pesca do Twilight Princess, que lá tem tipo uma caixinha com um circuitozinho e uma bolinha de metal. Esse minigame consiste em você mexer essa bolinha, assim, que na verdade você tá mexendo essa tábua, para fazer a bolinha rolar sem que ela caísse. Eu creio que esse minigame foi muito pensado em usar o sistema de movimento do emote e tal, porque eu jogava no GameCube e usava o C para controlar, era horrível. Eu perdi muito tempo nisso, e o prêmio máximo de tu fazer os 8 circuitos, que é um mais difícil que o outro, tu ganhava um anzol de sapo, nem sei para que ele serve. Mas eu nunca me esqueço que eu conseguia fazer impossível eu conseguir fazer a bolinha pular um trajeto, pular de um pedaço de trajeto pro outro. Não sei como eu fiz isso, mas eu consegui. Mas quando eu fiz isso, pensei, eu sou muito habilidoso nesse jogo, eu sou próxima droga. Aí a menina veio me repreender dizendo que eu tava trapaceando e mandou refazer o jogo. Eu falei, como assim trapacear? Isso aqui é habilidade pura, minha filha.
Esse minigame a Nintendo reutilizou no Mario Galaxy, tem uma fase inteira de ficar lá equilibrando a bolinha. É um labirinto, é como se fosse esse negócio que você pega na mão gigante e o Mario em cima de uma bola.
Mas acho que o Wind Waker, você tem muitos minigames fora do comum. Tem um que é de planar, que tu fica, vai ver quantas... O quão distante tu consegue planar com a Decolife usando as rajadas de ar do mar. Tem um outro que, como a gente já falou aqui, que é de separar as cartas, que é uma das minhas favoritas. E é uma variedade muito grande de minigames. Tem um, caraca, eu me lembrei agora. É um minigame de uma ilha que tu tem que ficar empurrando uma noz até ela cair num buraco. Parece um golfe, só que tem que subir espiralado e tem espinhos que saem do chão. Vocês se lembram dessa?
Ah, é verdade. Você tem que usar a Decolife, né?
Sim, nossa.
Eu lembro sobre esse de planada, Decolife. Lembro que na época eu entrei num fórum da internet e eu não sei porquê, na minha cabeça eu não imaginei que dava pra aumentar a barra de magia. E aí eu perguntei como que fazia pra conseguir concluir esse minigame. E aí um cara me trollou, ele falou assim, ah, flying scale only. Aí eu, caralho, mas tem uma flying scale nesse jogo? Tipo, eu achei que você fosse ganhar a asa da raça da Medley lá, dos ritos. Aí eu fiquei o jogo inteiro esperando ganhar a Flying Scale, porque eu lembrava que tinha uns lugares que se acessa com o Tingle Turner e eu não sabia que era com o Tingle Turner. E aí eu fiquei viajando, imaginando que desse pra voar no futuro nesse jogo, que fosse dá pra voar, e até eu zerar eu acabei esquecendo disso.
O meu segundo minigame favorito, como eu já falei, né, que é o das cartas. O segundo, ele é favorito e bizarro. Quer dizer, o minigame não é bizarro, né? Bizarro é o comandante do minigame, o apresentador desse minigame, Salvatore. Mostrando aqueles quadros na frente, imitando personagem, imitando criança, felizes. E... Ou imitando o Pirata Gozo chorando lá na outra ilha. Também imitando a Teta, né? Essa é a parte bizarra, né? E já o segundo favorito, é esse que eu sempre chamo de campo minado. Que funciona parecido, né? Você tem que encontrar as minas, digamos assim, que na verdade são lulas.
Ah, sim, o jogo de batalha naval.
Isso. Então a gente usa a referência como batalha naval. Ah, então, meu segundo favorito é esse, né?
Eu achei legal essa... Tipo, a gente tinha falado desse... O apresentador do minigame é legal que ele interpreta os personagens. Ele conta uma historinha pra justificar que você tá lá pra fingir que você é um marinheiro, um capitão do barco e tal. Eu achei legal que eles reutilizaram esse personagem no Phantom Hourglass, contando a história do que aconteceu no Wind Waker, desse mesmo jeito, imitando e usando os desenhos e tal. E no Spirit Tracks eu não lembro, mas não é mais, né, assim, porque já é outro Link, né?
É, não tem um minigame de Salvatore do
Spirit
Tracks.
Mas eu lembro que o Phantom Hourglass começava com os desenhos do mesmo estilo dele, assim, contando, ele imitando a voz do Link, da Tetra, falando o que aconteceu.
Você tá confundindo a historinha do começo do jogo com o do minigame.
É, não?
Esse é o Nico contando a história.
É o Nico usando uns quadros.
Ah, é verdade, eu tô viajando.
Uma coisa que eu acho engraçado no Salvatore, que eu não tava esperando quando eu me encontrei pela primeira vez, porque ele, assim que tu fala com ele, ele parece um cara tão deprê, tão sem energia pro trabalho dele. Ele até fala, quando tu fala que não quer jogar o joguinho dele, ele fala que, você não quer, tanto faz. Volte, até a próxima, ou nem volte mais, uma coisa assim. Aí quando tu aceitas, ele pega lá os quadros dele, ele fica, faz uma encenação toda cheia de energia, e tu fica até surpreso. Tu não tava esperando ele ser tão... essa aura de atuação dele, então ninguém esperava isso. Alguém de vocês jogou aquele jogo do beisebol do Unlimited Worlds?
Gosto muito desse jogo.
Não que eu não goste, né, mas se é necessário para fechar 100%, fazer o quê? Na terceira vez eu levei menos tempo, né? Mas na minha segunda vez foi um inferno pra ganhar.
Eu falei, eu tava falando desse minigame, a galera, quando eu li o texto do Sérgio, ele usou esse como exemplo de impossível e tal. Tipo, eu levei muito tempo, eu perdi muita rupa, eu lembro de zerar minhas rupas, eu saí pra buscar mais, porque eu não conseguia acertar nada no jogo. E aí eu ficava pensando, é impossível acertar aquelas... Nem sabia que dava pra acertar pássaro ou coisa em cima da árvore e tal. Aí no momento que eu entendi como funcionava, que ele funcionava meio que nem o esportes, você batesse na ponta do taco ou mais pra dentro do taco. Aí quando eu entendi, foi uma tentativa, a segunda eu já acertei tudo e depois eu, tipo, masterizei, assim, o jogo. Minha única reclamação, não é reclamação, mas eu acho estranho porque é uma mecânica que não tem em nenhum outro momento do jogo, você nem tá usando ela pra aprender, nem pra, tipo, você não sabe o que fazer ali. É uma mecânica totalmente diferente do que o resto do jogo propõe. E acho que é isso que a galera acha tão difícil. Você não usa o bastão daquele jeito, você não usa o Fire Hold daquele jeito e tal.
É, exatamente. Você tem que pegar o jeito, mas não tá claro que jeito é esse. Então, até você pegar a manha é um pouco difícil. Na verdade, acho que esse jogo entraria até como jogo de tiro ao alvo, né? E a gente não mencionou antes, mas ele é basicamente isso, você acertar alvos. Mas tem que modular tanto a distância, a intensidade, em que nível você vai bater, né? Pra ela ir mais profundo ou mais pra perto e para os lados.
Eu esqueci de comentar, enquanto falava do Octoball, é que eu só passei a ter mais chance de conseguir vários mais pontos, até vencer, né? Quando mudava o bastão. Quando usava o bastão padrão do minigame, eu errava muitos alvos. Aí quando passei para o Sand Hold, já tive um desempenho melhor.
Então, isso influencia mesmo? Tipo, eu achei muito bacana que o Road que você tiver no botão configurado, né? Você usa ele pra rebater, mas isso realmente tem alguma diferença na performance?
Uma boa pergunta, mas pra mim fez diferença.
Andy, novamente com as mantigas de jogo aí. Eu acho que é só perfumaria mesmo, mas enfim, é um toquezinho bem divertido.
Eles podiam até ter... O prêmio desse minigame podia ser alguma coisa que te permite usar esse tipo de visão durante o jogo, depois pra usar os HODs. Tipo, você segura o botão e entra nesse modo meio que em uma terceira pessoa...
Mas é meio difícil, porque o jogo é 2D e tal. É mudar muito a perspectiva do negócio. E já tem aquela perspectiva de entrar na parede e tal. Seria reconfigurar o mundo inteiro, assim, pra isso funcionar.
É verdade.
Bom, mas falando de jogo difícil, né? Tem vários outros jogos que são mais osso duro de roer. No próprio Link Between Worlds, a gente tem aquela Treacherous Tower, que é um desafio que você tem que enfrentar bordas de inimigos. Né? Tem os níveis mais fáceis e mais difíceis. E você vai enfrentando inimigos sucessivos. Aliás, isso já tá quase uma categoria geral de minigames também, né? Porque a gente tem esse desafio e a Cave of Ordeals do Twilight Princess, e o Savage Labyrinth do Wind Waker, meio que entram nessa categoria também, né? Você tem diversos andares de inimigos pra ir enfrentando, sem ter muita chance pra recuperar a vida. Você tem que ir aguentando ali, controlando os danos pra chegar até o final.
É, sinceramente, eu acho que esse tipo de fase é bem recorrente. Não só risada, mas tem muito jogo assim de hack and slash da vida que tu vai descendo câmaras de dezenas e dezenas de salas que tem cheio de inimigo e tu é recompensado no final. Eu já joguei vários jogos assim.
Em Zelda não tinha muito e parece que tá ficando uma coisa mais comum e eu acho legal, porque são as partes mais desafiantes em todos os jogos até agora, eu acho. A Cave of Ordeals, em moral, você tá achando que vai conseguir, aí chega naquele bocado de Dark Nuts, dá um dano monstruoso em você, e dessa torre do Link Between Worlds, se eu não me engano, também tem um nível mais difícil, né? Não é tão fácil. Nossa, o mais difícil não é tão fácil. Eu acho que é por isso que se chama difícil, né? Mas enfim, jogar no Hero Mode, então, que é o grande desafio, porque o dano é dobrado, 4x4 aplicado, nem lembro mais, mas aí fica realmente complicado.
Bom, ainda falando de minigames, um pouquinho no início, a gente tá falando de minigames em geral, que a gente ignorava, né? Não ia até o final, né? Que é o exemplo do Crescent Moon Island. Então, agora no LBW, um minigame que eu não vou até o final é o Cuckoo Ranch. Eu só vou até a terceira categoria, que é experiente, né? Ou expert, para ganhar o prêmio desejado. Aí, depois que eu vence por ela, vem a categoria Endless. Essa aí, uma vez eu tentei e só fui até 180 segundos. Tem que ir até 1000 segundos. Alguém aí já passou de mim? em tempo?
Ah, não vou lembrar meu recorde disso não, mas também é realmente um extra, né? Você não ganha pedaço de coração, nem nada assim por terminar desse modo, porque ele é completamente insano.
É, inox.
Você passar 999 segundos sobrevivendo a galinha voando pra tudo que é lado, sem poder tocar em nenhuma delas, ali realmente o cara que consegue isso, eu dou meus parabéns, né? Realmente merece a galinha. Tem uma galinha gorda como prêmio, coisa
também
assim.
Também merece um pagamento de um tratamento psiquiátrico.
É, falando em galinha, no Ocarina não tinha... É coisa minigame, ficar pegando as galinhas lá da moça das galinhas?
É um minigame, tanto que ele... Quer dizer, no Ocarina nem tanto, mas o Miniscap, ele tem esse mesmo jogo reinventado, e aí você tem um tempo cronometrado pra pegar os cucos, e aí você realmente precisa gerenciar pra que lado você vai, tomar cuidado pra não esbarrar nas coisas, pra dar tempo de retornar a quantidade necessária. Você vai repetindo várias vezes, e cada vez que se joga vai ficando mais difícil, as galinhas vão ficando mais longe, você tem que trazer todas pra ganhar um pedaço de coração no final.
E as galinhas douradas é que mais dão trabalho.
Sim. Ainda lembrando de jogo difícil, eu pensei agora na Dança dos Gorons do Oracle of Ages. Era tenso.
Ah, é verdade.
Eu fechava os olhos pra tentar pegar melhor o ritmo. Você tem que ser muito certinho, né? Era um pouco frustrante também. E tipo, fazia parte da história, né? Se eu não me engano, tinha um item que você precisava dançar pra conseguir a chave da dungeon, eu acho. E tinha níveis mais difíceis, mas acho que era só rupees de recompensa, ou era no máximo uma gacha seed. Enfim, era melhor não arriscar, ficar quebrando cabeça com isso, né? Muito difícil. É melhor a dança dos subrosianos lá no Oracle of Seasons. Aquela é tranquilinha.
Ah, mas tem uma diferença, né? A dos Gorons é mais difícil que a dos subrosianos, mas são três chances, pelo menos. A subrosiana é somente uma. Tanto que o professor fica com muita raiva quando é expulso da sala.
É.
Tem um minigame que eu gosto muito, e ele não entra, ele não é bizarro, mas que é o de usar o Claw Shot. É Claw Shot no Twilight Princess, já que chama?
Uhum. Ah, se
que quer. Que é você fica preso numa jaula e cheio de rupias e tal, e também é um desses minigames que você treina o uso avançado do item, porque você tem que ficar indo de um lado pro outro, tipo, como se fosse o Homem-Aranha no começo da carreira. Realmente preso ali, meio que um circo, parece. E aí você fica indo pra lá e pra cá e se prendendo e tal. Eu não lembro se não pode tocar no chão, ou se não é, se essa regra eu fazia depois pra tentar dar mais graça pro jogo.
Acho que não, acho que era só limite de tempo mesmo.
Esse aí é mais um minigame que a gente trapaceia, né? Na primeira vez que ele crê que a gente não vai conseguir pegar as estrelas, né? A gente tem um Claw Shot para ajudar. Aí na segunda vez, ele dá uma dificultada, tira as plataformas e coloca espinhos no chão. Aí já tem Claw Shot duplo. Dupla trapaça.
É, sempre o minigame é feito pra pessoas mortais, normais. E aí o Link tem os macetes. Tipo, posso linkar no do Sumo? Ainda no Twilight Princess tem um... É uma parte do jogo... Eu pesquisei antes aqui, a gente pesquisou, eu vi que é considerado um minigame, mas nem sei se é exatamente, é porque acho que você pode repetir depois, talvez. É que é o sumô dos Gorons. É, eu lembro quando eu cheguei nessa parte, eu fiquei assim, bem empolgado, porque você chega, você precisa dele, você precisa aprender sumô pra seguir na aventura, você precisa voltar pra sua cidade natal, aprender lá, você já tinha usado a mecânica pra segurar as cabras no começo, aí você aprende a lutar sumô com o seu mestre lá num negócio meio Wind Waker lá de treinar. Aí você vai e vence os Gorons, que aliás é muito legal os Gorons lutarem sumô também. Deu um boost na caráter de raça que o Ocarina of Time introduziu. E aí eu imaginava que ia seguir isso pelo jogo, ia ser um negócio mais persistente. Tipo, muitos RPGs tem um jogo dentro dele que é meio que todo mundo joga. Tipo, Final Fantasy geralmente você tem o jogo das cartinhas lá, ou no 10 você tem o polo aquático por turnos lá. Eu achei que fosse ser um negócio que todo lugar que você chegasse depois do Twilight Princess ia ter alguém que lutasse sumô, ia ter um ranking, e ia dar pra ficar utilizando, porque eles criaram toda a mecânica de do Link segurar o negócio e jogar o Goron pra fora, mas só pra essa parte.
Fora também o modelo do Link sem camisa, as minapira.
As minapira, fanservice puro.
Tipo, é só pra isso, né?
É, e é muito, tipo, é um minigame interessante, assim, é um jogo que daria pra botar até um multiplayer ali, talvez. Ué, não dá porque não dá pra dividir a tela. É, até dá.
É, mas não precisa dividir a tela. O negócio é você ter cada um ali pra fazer o movimento ou apertar o botão mais rápido pra derrubar o outro.
É, aí fica naquela coisa de eles colocaram, mas e aí? É o que você falou, eles criaram o modelo, criaram a mecânica e criaram todo um cenário e tal, mas aí só aqueles Gorons que lutam. Sei lá, acho que eu fico pensando que você podia encontrar mais Gorons ou depois um... Ah, você usa num chefe também, você usa no Caldera, não usa, eu acho. Você tem que jogar ele e tal.
É.
Mas aí, tipo, como minigame mesmo, acho que era a chance de Zelda introduzir, assim, um minigame meio que cultural do mundo todo, assim. Tipo, ah, todo mundo aprecia sumô nesse mundo, então daria pra você virar um campeão também de sumô.
É, eu acho que você é fã de sumô, né, cara?
Não, é que eu gostei da ideia.
É, sempre tem algumas coisas que acabam não sendo tão bem aproveitadas. Isso já é típico de Zelda. Sempre tem algum elemento legal no jogo que você fica com um gostinho de podia ser mais. Mas é isso aí, bola pra frente.
Sim, é que eu, enquanto vocês falavam, lembro de outro minigame que no início eu perdi bastante, mas foi incompetência minha, porque eu não sabia que podia fazer upgrade. Que era o minigame dos insetos, lá no... Escala de hoje, no céu, numa parte do céu, esqueci o nome, que tem que caçar os insetos para poder recuperar o besouro de Beetle. É besouro, não? É um vagalume, né?
É, acho que é um besouro, né? O Beetle do Beetle, o Beetle do Beetle, sei lá. É quase o trava-língua.
É por aí. Aí tinha que fazer em 3 minutos, se não me engano, né? Não podia passar de 3 minutos. Aí eu tava com a rede comum, que eu não sabia que podia fazer upgrade na rede. Aí depois de 1 hora e meia eu finalmente consegui. Mas aí só dia depois que eu descobri, né, que podia fazer upgrade. E nos vídeos, gameplays que eu olhava, né, de exemplo, já estava com a nova rede e não tinha me tocado. Mas aí aconteceu isso, que acabei me acostumando com a rede normal. Aí na segunda vez que eu joguei de novo, já fiz em 2 minutos, tanto tentar com ela. Ou seja, na segunda vez que eu joguei o jogo, né, não fiz upgrade de propósito, só pra ver até onde eu ia. Aí consegui fazer 2 minutos dessa vez, com a primeira rede. Enfim, é isso, essa observação.
Pessoal, a hora já tá adiantada, então é chegado o momento da gente fechar a conta. Quem foi que ganhou o minigame e quem toma mais shots de leite, hein?
Acho que eu dormi na quarta.
Bom, com certeza a gente não conseguiu falar de todos os minigames aqui, e se o seu favorito não foi um dos contemplados, depois passa lá na seção de comentários no site, dá a sua opinião sobre os minigames, fala aí os que você mais gosta, né? De repente, alguma ideia mirabolante que você tenha pra um jogo futuro, né? Vai que o Onuma tá lendo lá, né?
Fonte que o Onuma ouve nosso podcast.
É, várias vezes já aconteceu das ideias deles baterem com o que a gente falou antes daqui. Então, é a sua chance. Enfim, nosso contato é podcast@zelda.com.br e você pode também comentar diretamente no post desse episódio em nosso site, zelda.com.br, ou no YouTube. Assine também o nosso feed e seja membro do Milk Bar. O link tá lá no post. Lembre também de deixar a sua avaliação lá no iTunes ou no agregador de sua preferência. Marca lá quantas estrelinhas você acha que o programa merece. Deixa a sua recomendação, que isso ajuda outras pessoas a descobrirem o podcast. Enfim, por hoje é só. Até o próximo Papo de Milk Bar. Falou.
Boa noite, gente. Até a próxima.
Tchau, pessoal.
Falou, pessoal.
Bora, deixa eu só abrir a porta pro meu gato aqui, mas podem ir falando. Meu gato é meu namorado, gente. Mentira, meu gato mesmo. Rapidão, vou mutar aqui, aí podem falar do próximo.
Ele mutou pra beijar o gato dele.